Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 34. 3 dias tinham decorrido depois da partida de Agrela para a Barbalha. Agueda insinuara-se por tal modo na feição de Dona Flor, que esta não a deixava, nem fartava-se de sua conversação agradável e sedutora. Alina tinha ciúmes dessa preferência e afastava-se queixosa e arrufada. Assim passavam as duas a maior parte do dia sós. De seu lado também, Arnaldo observava com inquietação e desgosto essa intimidade de Dona Flor com a viúva. A beleza de Águeda continuava a produzir no mancebo a mesma sensação. Ele não podia perdoar a esta meu encanto e sedução com que à primeira vista ofuscava a lindeza de Dona Flor. Quando as contemplava juntas, ele reconhecia que a formosura da donzela era uma flor do céu, pura e imaculada, respirando a fragrância de sua alma angélica. O brilho dos grandes olhos pardos tinha a limpidez do rútilo das estrelas, o sorriso dos lábios de nácar abria-se como um doce arrebol da manhã, e as faces acetinavam-se como as nuvens brancas ao de leve rosadas pelo crepúsculo da tarde. Mas no semblante e no talhe da viúva ressumbrava um fulgor vivo e intenso que deslumbrava. Essa mulher não tinha a suprema correção e delisadeza de traços que distinguiu o perfil de Dona Flor. Não possuía a elegância casta, graciosa e senhoril que vestia a donzela de uma gentileza de rainha, porém sua beleza exercia sobre os sentidos uma poderosa fascinação. Essa influência que ele sofria a seu pesar o irritava contra aquela mulher, e às vezes admirando-a, vinham-lhe ímpetos de aniquilar os encantos, que se não a tornavam mais formosa do que Dona Flor, davam-lhe provocações que esta não tinha. Não esta, porém, a preocupação única de Arnaldo acerca de Águeda. O repentino aparecimento dessa mulher no mesmo dia da emboscada, a história por ela contada, e que derem resultado a partida de Agrela com boa parte da bandeira o Capitão Mor. Súbita retirada de Marcos Fragoso.
Fodoski.
E assim, enquanto o Capitão Mor permanecia na habitual tranquilidade, Arnaldo velava na segurança dessa família, a que havia dedicado toda a sua existência. A convite em instâncias de Agueda, Dona Flor saia com ela a passeio pelos arredores da casa, quando quebrava de toda a força do sol. Depois de algumas voltas dar-se-ão sentasse à sombra de uma gameleira, que ficava no princípio da mata. Havia ali um tronco derrubado, que servia-lhes de banco. Aí passavam o tempo em conversa. Águeda tinha sempre uma larga provisão de contos e novidades para atrair a atenção de Dona Flor, que, educada no retiro da fazenda, sentia natural curiosidade de conhecer o mundo. Arnaldo desde o primeiro dia acompanhou esses passeios, oculto no mato e atento às práticas das duas moças. Nada colheu que justificasse seus receios, mas notou viúva também de seu lado estava alerta, pois a cada instante volvia de súbito e disfarçadamente olhos ávidos em torno, como para surpreender alguém que porventura a estivesse espreitando por entre a folhagem. E não ficou nisso? Por mais de uma vez, quendo Dona Flor, que ia na frente, adiantava-se, a viúva demorando voltava-se e, com a voz submissa e velada, chamava-o por seu nome. Arnaldo?
Arnaldo.
Esta circunstância deixou atônito o sertanejo. De onde o conhecia esta mulher? Que lhe queria para chamá-lo? Como pudera ela descobrir a sua pressa? Que passaria despercebida para olhos vaquianos? Se Arnaldo não se perturbasse com a vista dessa mulher e a presa que lhe acabava de causar, de certo que não lhe escaparia uma circunstância importante. Quando Águeda proferia seu nome, nem sempre volviu o rosto para o alonjo e ele efetivamente se achava, sinal de que não o via, e apenas pressentia a sua proximidade. Um dia quis o sertanejo esclarecer esse mistério, e quando Águeda o chamou como de costume, ele saiu do mato e apresentou-se. Ao rumor de seus passos, Dona Kegui adiante voltava-se, e avistando-o afastou-se, com a mesma esquiva indiferença, que não deixara de mostrar-lhe desde o dia da vaquejada. Ficando só em presença de Águeda, o sertanejo perguntou-lhe.
Agora não.
Esta noite, depois de recolher, estarei à janela. Proferidas estas palavras em voz rápida, Águeda lançou ao sertanejo um olhar provocador e correu a reunir-se com Dona Flor. Arnaldo, cada vez mais surpreendido com o procedimento da desconhecida, ficou algum tempo a cogitar sobre o estranho emprazamento que recebera. A ideia de uma entrevista amorosa nem de onde longe passou pela mente do sertanejo, sua conjetura foi que a moça carecia de seus serviços. e talvez de seu auxílio para algum fim oculto. Desde então resolveu acudir ao emprazamento, na esperança de penetrar o mistério da vinda dessa mulher ao Oiticica. Tudo estava tranquilo na fazenda, não havia o menor indício de perigo. E não obstante, o sertanejo não podia eximir-se uma vaga inquietação, que o trazia em constante desassossego. À semelhança de certas plantas que ressentem-se logo de qualquer alteração ainda remota da temperatura, da mesma forma ele como que respirava uma ameaça na atmosfera. Um pressentimento lhe advertia o mal, se ele existia, estava oculto no formoso semblante daquela moça, que de repente aparecera na Oiticica e a Itis introduzira de um modo singular. Não enganava a Arnaldo seu fiel coração. Nesse momento, com efeito, a felicidade do capitão Mor Campelo e de sua família estava dependendo do bom êxito de uma cilada, urdida com uma astúcia rara. É preciso remontar ao dia da emboscada para conhecer os pormenores da trama. Deixamos o Marcos Fragoso de rota batida para sua fazenda Araras, em Amuns, acompanhado de seus hóspedes e parentes, assim como do Onofre com a sua bandeira e mais gente da comitiva. O José Bernardo breve se reunira ao amo com a bagagem que Furra buscar ao bargado. Ao escurecer parão para dar algum repouso a si e aos animais. Armaram-se as barracas e as redes, e o cozinheiro preparou a raceia, que todos acolheram a uma maior satisfação, pois se o almoço for abundante. Em compensação tinha havido nesse dia uma sinalefa completa do jantar. A mesa, posta sobre forquilhas, praticaram quatro mancebos acerca do estado das coisas e do modo de as deslindar. Marcos Fragoso, pical vivo em seus brios, era pela desforra pronta. Por mim, se não fossem os avisos que eu reconheço prudentes, teria seguido direito para Oiticica, e hoje mesmo Campelo conheceria com quem se meteu. Também eu entendo que estas coisas apuram-se logo, observou João Correia, mas não se deve desprezar a estratégia, sobretudo em um assalto. Convém reconhecer a posição do inimigo. A estratégia pode servir de muito lá para guerras de soldados, observou Daniel Ferro. Cá no sertão o que decide a gente é a valentia. O capitão Mor tem uma escolta de 100 homens, além dos agregados e escravos da fazenda. Para atacá-lo é preciso aumentar a nossa bandeira. Os senhores são todos homens de guerra, acudiu Orém, e pois não estranharão em mim, um que sou homem de lei, um voto de paz. Antes de um rompimento formal, que ainda não se deu, penso que muito acertado seria tentarmos uma acomodação honrosa, e para ajustar ofereço-me eu. Posso partir agora mesmo para Oiticica, e lá me apresentarei como parlamentário. É tempo perdido, replicou Fragô. O voto que prevaleceu afinal foi o do Daniel Ferro. Decidiu-se que a comitiva ficaria ali nas vizinhanças de Quixeramobim, enquanto o alferes e a Inhamuns recrumataram bandeira numerosa e destemida, com a qual tomassem de assalto a Oiticica, para quebrar a pró do capitão Mor e obrigá-lo a dar ao Fragoso todas as satisfações, sendo a primeira delas a mão de Dona Flor. Quando Marcos Fragoso dirigia-se à sua rede, saiu-lhe ao encontro Onofre, que o espreitava. Aí me apareces, perguntou o mancebo, em quem a presença de seu cabideira veio de novo até Araera. Quem é que se livra de ser logrado uma vez, ainda mais daquela maneira? Retorquiu Coriboca submisso. Mas o caso está em saber tirar a desforra. Já não creio nas tuas basófias, tornou o mancebo desdenhosamente. Nestes 8 dias, se não for antes, asseguro ao senhor capitão que temos o passarinho na gaiola. Ou o sendeiro na peia, retrucou Fragoso, ao aludindo ao recente de desastre do Onofre. O sur capitão há de ver se desta feita o engano. Sempre conseguiu Onofre do patrão que o ouvisse, e então expôs miudamente o ardil que havia tramado, e que já estava aquela hora em via de execução. Para o Coriboca era mão de empenho essa, que devia reabilitá-lo no conceito do Fragoso, e desafrontar a sua fama de cababra fino e manhoso, abalada pelo último revés. Logo que a comitiva deixara o sítio da emboscada, Onofre tivera uma conversa com a Rosinha, e o resultado foi tornarem furtivamente ao bargado, com o José, irmão da rapariga. Chegados à fazenda, onde tinham deixado as macas, operou-se nos dois ciganos uma transformação completa. Rosinha tornou-se Rágueda, a viúva perseguida, que vinha da Barbalha implorar a proteção do capitão Mor, e José disfarçou-se no velho que devia acompanhá-la até Oiticica. O Onofre sabia do caso acontecido com o Vareja, e Rosinha já conhecia bastante da gente da Rentecica pelas conversas do Moirão, que estava sempre a falar do Arnaldo e a contar as mandingas do sertanejo. A recomendação que levar a rapariga era insinuar-se na confiança de Dona Flor e, a pretexto de passeio, atraê-la a uma cilada em que o Onofre de antemão pré-prevenido se apoderasse da donzela e a conduzisse ao Marcos Fragoso. Se falhasse este plano, devia então Rosinhas dispor as coisas para um assalto noturno, avisando ao Onofre da ocasião propícia e abrindo-lhe a porta da casa para que, no meio da confusão, fosse raptada a filha do Capitão Mor. Para qualquer dos casos, a fábula do Proença seria de proveito, pis além de explicar o aparecendo a hipótese viúva na Witsica e de granjear-lhe a compaixão das senhoras. Contava Onofre que desse em resultado a partida do Capitão Mor com uma forte escolta. Não partira o fazendeiro, mas enviara o ajudã com cerca de metade de sua gente, de modo que já não era muito de temer a perseguição que naturalmente o cocampelo evavia de fazer aos roubadores da filha. A Gueda ganhou facilmente as boas graças de Dona Flor, para isso não lhe foi preciso empregar a menor arte. Bastou a sua formosura e o luto que a tornava ainda mais interessante. A donzela tomou-se de afeição sincera pela la viúva, todavia desde logo percebeu a astuta cigana que tinha de lutar com um obstáculo sério, e esse era Arnaldo. Já estava ela prevenida de algum modo acerca do sertanejo, pelas proezas que dele contava o Moirão, nos serões da fazenda do Bargado. Mas na manhã seguinte observou uma circunstância que aqui a sobressaltou. Vira o olhar que Arnaldo fitava em Flor, e concebeu no brilho que acendia aquela pupila negra os lampejos de uma paixão intensa. O sertanejo amava a filha do Capitão Mor, e esse amor, não partilhado, e portanto inquieto e sofrego, devia envolver a donzela em uma solicitude constante. A Gueda adivinhava a vigilância infatigável desses afetos, que vivem de uma adoração mística e se enlevam na complação do ídolo, e investigando todos os gestos e perscrutando no mínimo o acidente e o pensamento recôndito. Contava, pois, que Pedro de Dona Flor era a cada santo o alvo da observação de Arnaldo. Quando saía com a donzela a passeio, notou a cigana que por dentro do mato a seguia um leve farfalhar da ramagem. Em outra ocasião o atribuiria à brisa ou a algum pássaro, e não faria o menor reparo. Naquela situação, porém, essa circunstância viera avivar a sua desconfiança. Disfarçadamente relanceava os olhos a espessinuando a vista pelo crivo das folhas, e embora não descobrisse o menor vulto, ela pressentia a proximidade do sertanejo e fora para certificar-se que usara da astúcia de pronunciar o nome de Arnaldo chamando-o. O adiçurou efeito. Mostrando-se, o sertanejo viera confirmar a suspeita de Águeda e dera aso a uma nova intriga, que ali prontamente armou a arteira cigana para escapar à sua vigilância e iludir-lhe a perspicácia.